Boa tarde, vamos continuar com o nosso shiur, principalmente dando continuidade ao que falamos ontem, falamos de forma geral sobre introdução ao Talmud, o que significa o Talmud em geral, as aulas de Talmud e demais, o que significa o Talmud, a metodologia de estudo. Então agora vamos começar estudando principalmente já o tratado de Megillah. Basicamente, o Talmud é dividido em 6 sessões. Ok? A segunda, primeira, Zeraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kodashim e Taarot. O segundo, vamos dizer, grupo do Talmud, que se trata de Moed, Moed significa ocasião, festividade, trata sobre as leis das festividades ou das ocasiões que tem a ver com um tempo específico. Temos aqui o tratado de Shabbat, por exemplo, o tratado de Eiruvim, que tem a ver, Pesachim, festividade de Pesach, Yomá, Yom Kippur, Taanit, os dias de jejum, e assim por diante temos vários tratados. Um desses tratados é o tratado de Megillah. Megillah, então, eu vou pedir desculpas, estava dizendo que está travando um pouquinho, mas problema de internet, não tenho como resolver, peço mil desculpas, pessoal. O tratado de Megillah, voltando ao nosso assunto, trata justamente tudo o que tem a ver com Purim. Primeiro que nada, vamos traduzir o que significa Megillah. Megillah significa rolo, fazendo alusão a, no caso, ao rolo de Megillat Esther, o rolo de Purim. Ela foi escrita num rolo, nós, inclusive, hoje em dia, lemos a Megillat de um rolo e temos, basicamente, 5 rolos que chamamos de Megillat, 5 Megillot, Megillat Esther, por exemplo, Megillat Ruth, o livro de Ruth, também é uma Megillat e também deveria ser considerada, da mesma maneira, uma questão de... de um rolo. E se, por exemplo, em Shavuot temos ocasião, ou em alguma comunidade tem um rolo do livro de Ruth escrito sobre o pergaminho, deveriam lê-lo e fazer a brajá correspondente ao Mikra Megillah, sobre pela mitzvah de ler a Megillah, de ler o rolo. Pois bem, genericamente, quando falamos de Megillah, nos referimos a Megillah por excelência. Qual a Megillah por excelência? Megillat Esther, o rolo de Esther. Pois bem, quando nós falamos, então, do rolo de Esther, primeiro que nada, nos dizem nossos sábios, tem uma regra interessante que consta em tratado de Taanit. Tratado de Taanit, como nós falamos, trata das leis das datas de jejum. E lá tem uma mensagem, uma passagem interessante que diz Mishenechnas Av Mema'atin Besimcha. Quando começa Av, o mês de Av, o mês no qual comemoramos a data de Tisha B'Av, diminuímos em alegrias. E nossos sábios falaram, então, do mesmo jeito. Porque diminuímos em alegria, aliás, desculpem, não terminei. Por que diminuímos em alegria? Porque se aproxima no dia 9 de Av, a data mais triste do calendário, que coincidiu, entre aspas, coincidiu, providencialmente por Deus, que nessa mesma data foram destruídos os 2 templos de Jerusalém e tantas outras tragédias durante o decorrer da nossa história. Voltando à passagem, lá no Talmud, o Tratado de Taanit, diz que do mesmo jeito que quando inicia-se o mês de Av, diminuímos em alegrias, tornando esse período um período triste, da mesma maneira, Mishenichnas Adar Marbin Besimcha. Da mesma maneira, quando começa Adar, o mês de Adar, incrementamos em alegrias. O que quer dizer? É uma época propícia para coisas boas, para inaugurações, comemorações, celebrações, etc., etc., etc. Então, na prática, contudo, vamos explorar um pouquinho, uma pequena introdução sobre o tratado de Megillah. Toda a história de Purim, como nós vemos, foi redigida por nossos sábios em Purim, e é uma mitzvah que nossos sábios instituíram. Conforme a Torá, nós temos na Torá 613 mitzvot que Deus deu ao povo de Israel. Muitas delas não podemos cumprir hoje em dia porque não temos o Templo de Jerusalém, não estamos no estado de pureza. Algumas são restritivas a Cohen, outras são exclusivas para Levi, outras são em relação a mulheres, outras em relação aos homens, outras são em relação à terra de Israel. Então, não todas as mitzvot podemos cumprir. Contudo, temos também o que se chama sete mitzvot de Rabanan, que nossos sábios instituíram, que são como mitzvot da Torá. E Purim é uma delas, a festividade de Purim. De fato, no nosso calendário temos duas festividades que são pós a Torá, por isso chama apócrifos. São posteriores ao Tanakh, à Torá, perdão, e se encontra uma delas no Tanakh, que é Purim. Purim, na prática, não faz parte da Torá, porque, como sabemos, tudo o que aconteceu na Torá é desde a criação do mundo até a entrada na terra de Israel, ou, aliás, vésperas da entrada na terra de Israel, quando o povo se encontra do outro lado do rio Jordão. E aí acaba falecendo Moshe. O livro de Josué, que é o sucessor de Moshe, já começa uma segunda etapa, que é a partir da entrada na terra de Israel e os acontecimentos. Contudo, estes acontecimentos chegam e se estendem, incluindo a história de Purim, que nossos sábios introduziram. Os Anshei Knesset Agdolá, eles introduziram a história de Purim, a qual está narrada no livro de Esther na Torá. E esse livro de Esther, na prática, nos conta a história de Purim. E, aliás, não no Torá, na Torá, no Tanakh, na Bíblia, no que seria nos outros livros. E o livro de Esther, então, trata posteriormente, por isso que não é nada a ver com a Torá em si. Contudo, nossos sábios instituíram que a Megilá tem leis de como se escreve a Megilá. Tem as leis não somente estritamente da Megilá, tem as leis, por exemplo, de tudo que tem a ver com Purim. Quando se celebra Purim? Então, isso daqui, o Talmud discute. Como se celebra Purim? Quais são as mitzvot de Purim? E mais uma característica, cada vez que a Torá já pega e analisa um assunto, muitas vezes o Talmud tem como linha de estudo, bom, já que estamos falando deste assunto, vamos acrescentar isto também. Ou já que mencionamos esta lição, este ensinamento de tal professor, vamos, de tal rabino, vamos aproveitar e acrescentar uma lição que este outro também mencionou no mesmo assunto, ou que este rabino mencionou em relação com outro assunto. Por que explico isto? Porque também vamos encontrar no Tratado de Megilá as leis correspondentes à leitura de Torá. Então, quem instituiu a leitura da Torá? Quando se lê a Torá? Como se lê a Torá? Etc. Tudo vai ser discutido no Tratado de Megilá. Ou seja, não somente vamos analisar e estudar e aprender sobre Megilá ou Purim, sino também alguns temas que estão, de alguma maneira, relacionados. Já que vamos falar sobre a leitura da Megilá, vamos falar sobre a leitura da Torá e assim por diante. Está claro? Alguma dúvida? Ou podemos já dar início, eventualmente, a nosso estudo de Talmud? Eu vou aproveitar e vou seguir para facilitar o pessoal que já retirou o seu exemplar aqui na sinagoga, que para quem se inscreveu, nós colocamos à disposição em conjunto com, como falamos, e patrocinado pelo Macom. Está aqui o exemplar Tratado de Megilá. Ok? Aí está claro na tela. Agora sim, vamos dar início na página 19, capítulo 1. Nós vamos ver que muitas vezes, e tentar aprender, que o Talmud também como nós explicamos ontem, tem que ser muito sucinto e objetivo, ele traz lições, traz ensinamentos que precisa ser também sucintos, objetivos e precisos. Então, muitas vezes, a expressão que o Talmud utiliza é muito precisa. Nossos sábios se cuidaram. Olha, eu vou deixar um legado. Pode vir uma pessoa daqui 100 anos, 500 anos, e talvez não interpretar direito. Talvez não vai compreender. Então, por que o Talmud utiliza muitas vezes, vamos ver, frases ou expressões, ou inclusive a citação de quem é o rabino que trouxe esse ensinamento, é muito relevante. Porque, vamos questionar, depois o Talmud questiona em detalhe, por que foi este rabino? Da onde aprendemos? Porque aí tem muitas lições que se aprendem em conjunto com isto. Já fiz a brajá. Vamos lá. Eu vou ler em hebraico e logo em seguida a tradução em português, conforme consta aqui. Megilá nikret bechad asar, bishnei masar, bishlosha asar, bearba asar, bechamisha asar, lo pachot velo yoter. Kerachin, ambukafin choma miimot Yeshua bin Nun, korim bechamisha asar. Kfarim vayarot dolot, korim bearba asar. Ela, שהכפרים מקדימים ליום הכניסה. נפרטיקה, קוני סנסו אינסטנטי, דיסקופי אינטרופסון, אינטון, דו פורטוגז, המגילה הלידה, נודסימו פרימירו, נודסימו סגונדו, נודסימו טרסירו, נודסימו קוארטו, נודסימו קינטו, שרפרי דיה, סרטו, שבאמוס ורו, אוקיי? נאו אנטיס או דפויס. Cidades que eram cercadas por uma muralha na época de Yoshua, filho de Nun, leem no 15º. Aldeias e cidades grandes leem no 14º. Exceto aldeias que podem adiantar para o dia da reunião. Eu não sei se está claro para vocês ou não, mas na prática vamos ver aqui como ele vai analisando na explicação e vamos lendo junto. A festa de Purim é observada na maioria dos lugares no dia 14 de Adar e em cidades muradas no dia 15. Ou seja, praticamente, quando celebramos Purim? Isto primeiro que nada, a coisa que a Megilá quer saber. Depois vamos ver outros detalhes. Então temos aqui dois tipos de cidades. Cidades que na época de Yoshua estavam cercadas por muralha ou não. Se estavam cercadas por muralha, vale no dia 15. Se não estavam cercadas por muralha, que seria a maioria, no dia 14. Nós vamos depois explicar o porquê. Porém, a mitzvah de ler a Megilá, apesar de ser uma das mitzvot de Purim, pode ocasionalmente também ser lida em outras datas determinadas. De que depende? Depende simplesmente de onde você mora. Nossos sábios primeiro nos criaram uma regra. Qual a regra? Posso ler a Megilá no dia 11, 12, 13, 14 ou 15. Ponto. Ou seja, não pode ler a Megilá em hipótese alguma, seja onde for, no dia 10 ou no dia 16 de Adar. Ou seja, que entre 16 de Adar deste ano até 10 de Adar do ano seguinte, não se cumpre com a mitzvah. Contudo, primeira menção que ele me diz que a Megilá é lida no dia 14 em cidades sem muralhas e dia 15 em cidades com muralhas. Surge a pergunta se no dia 14 cidades sem muralhas e no dia 15 cidades com muralha, onde eu tenho dia 11, 12 e 13? Que é a primeira coisa que ele me falou. Posso ler a Megilá 11, 12, 13, 14 e 15. Está claro? Então, vem justamente, a Megilá nos diz no 11º dia, no 12º, no 15º. E a Mishná explica, então, pessoas que vivem em cidades que são cercadas por uma muralha, então vale no dia 14, perdão, com muralha no dia 15. As pessoas que vivem em aldeias e cidades grandes leram Megilá no dia 14. Então, da onde tem 11, 12 e 13, continua, exceto que aqueles que vivem em aldeias, ou seja, não têm uma estrutura de uma cidade grande, eles podem antecipar a leitura da Megilá para o que se chama o dia da reunião, que vimos antes na Mishnah. O que significa o dia da reunião? O dia da reunião é o dia que todo o povo se reunia nas grandes cidades no dia 11, perdão, se reunia nas grandes cidades. O dia da reunião era nas segundas ou quintas-feiras. Por quê? Na prática, a vida da nossa semana gira em torno do Shabbat. Nós compramos mantimentos para o Shabbat, nós preparamos para o Shabbat, e aí então, o que sobra do Shabbat dá até segunda-feira. Segunda-feira preciso me abastecer para a semana, e quinta-feira já começo a preparar de novo para o Shabbat seguinte. Ok? Por esta razão, que já que segunda e quinta-feira precisamos nos abastecer para o Shabbat, segunda e quinta-feira já tem leitura da Torá nas sinagogas. Então, na prática, eles faziam grandes feiras também para o pessoal que precisava trazer os mantimentos e abastecer o pessoal da cidade, porque na cidade não tem abastecimento de mantimentos. O pessoal tinha que vir da aldeia ou do campo, de onde for, para a cidade, e lá eles vendiam os mantimentos. Se não fosse assim, o pessoal da cidade não ia ter o que comer, e eventualmente também, talvez, depende de onde ficava a cidade, não ia ter o que beber, porque tinha que vir o pessoal trazer para, também para vender água, vender leite, etc. Da mesma maneira, pessoas que tinham discrepâncias e precisavam chegar a um problema, resolver um problema judicial, o tribunal também funcionava nas cidades nas segundas e quintas-feiras. Então, toda pessoa que vinha para a cidade já tinha um tribunal lá funcionando. Ou seja, na prática, segundas e quintas-feiras eram dias aptos para todos. Então, o pessoal que morava na aldeia, já que vinha na cidade vender os mantimentos, seja porque eles precisavam vender, seja porque os habitantes das cidades precisavam se abastecer, seja porque tinham a leitura da Torá, seja porque o dia que ele aproveita vir rezar com o Minyan, seja porque ele tem que aproveitar, como chama, pegar carona no tribunal, etc. Então, esses dias foram estabelecidos como dias de reunião. E esse dia de reunião era sempre segunda ou quinta-feira. Nos casos, vamos entender como funciona. A Gemara analisa isto, como funciona que cai de segunda, dia 11, ou dia 12, ou dia 13. 14 e 15 já sabemos. 14 cidades sem muralha, dia 15 cidades com muralha. Vamos entender um pouquinho, então. A Mishnah seguinte, como temos dia 11, 12 e 13. Então, na prática, a Mishnah aqui nos ensinou, contudo, uma última regra. Lo pachot velo yoter, não existe ler antes do dia 10 e não existe ler depois do dia 15. Ok? Então, claramente temos aqui estas cidades. O Talmud explica, alguém poderia me perguntar aqui, por que na época de Yoshua Ben Nun? O que tem a ver Yoshua Ben Nun? Yoshua Ben Nun é quando o povo de Israel entrou na terra de Israel. Nós falamos isso na introdução. Toda a Torá fala até a entrada da terra de Israel. Purim foi muito depois. Quando foi Purim? Purim foi após a destruição do primeiro templo de Jerusalém, quando o povo estava no exílio na Babilônia. Se o povo estava no exílio na Babilônia, então na prática, que é lá que aconteceu a história de Purim, se o povo está no exílio na Babilônia, então já passou muito tempo. Quando foi destruído o primeiro templo de Jerusalém? No ano 476 antes da Era Comum. Então, na prática, aqui o povo já estava no exílio. Então, na prática, nós vemos aqui, nossos sábios estabeleceram a data de Purim como um, como diria, como uma forma de dar kavod e consideração à terra de Israel. Para nós, a terra de Israel é a nossa referência. A terra de Israel é o nosso lugar. Uma vez alguém perguntou no mapa, me diga, mostra para uma criança, me aponta onde fica Estados Unidos. A criança, muito perspicaz, apontou onde ficava Estados Unidos no mapa lá em cima. Aí perguntou, me diga onde fica a França. E ele apontou no mapa onde fica a França. Aí perguntaram para ele, e onde fica Israel? A criança apontou no coração. Na prática, Israel é a nossa referência, fica no coração de cada um de nós. Quando nós falamos assim, na prática, na época de Purim, toda a história de Purim foi fora de Israel. Como falamos na Babilônia, nossos sábios quiseram fazer a terra de Israel participar da história de Purim. Ter alguma referência. Então, na prática, o que comemoramos em Purim? Para completar a ideia. Em Purim comemoramos o dia seguinte à batalha. Vamos fazer um pouquinho de história. Amã decretou que ia aniquilar todo o povo de Israel num dia só, no reinado inteiro. Quando? No dia 13 de Adar. Finalmente, através da intervenção de Esther e Mordecai, foi permitido ao povo de Israel se defender, e eles lutaram com seus inimigos no dia 13, se defendendo, e descansaram no dia 14. Veio o relatório para o rei de tudo o que aconteceu no dia, do dia 13, e quanto que os judeus mataram e se defenderam. E aí eles pediram para o rei, para que na cidade de Shushan, onde era o foco do antissemitismo, podemos dizer assim, e de toda essa maluquice que eles estavam planejando, de exterminar todo o povo num dia só, aí eles pediram para o rei que desde o dia 14 também, em Shushan, que era a capital do reinado, para os judim se defenderem. Eles lutaram também lá no dia 14 e descansaram no dia 15. Ou seja, resumindo a história, hoje nós comemoramos não a guerra de Purim, não a vitória do povo de Israel, porque a vitória foi correspondentemente no dia 13 e no dia 14. Nós comemoramos the day after, o dia seguinte, respectivamente, o dia 14 e o dia 15. Quando nós comemoramos no dia 14 e no dia 15, nós estamos, de fato, comemorando o descanso do povo de Israel na Babilônia. No dia 14, na cidade em geral, todo o reinado, e no dia 15, na cidade de Shushan, que era uma cidade murada. Agora bem, nossos sábios, quando instituíram as leis de Purim, instituíram que vamos comemorar no dia de descanso, ou seja, no dia de comemoração, de quando celebramos que já estamos livres, estamos sem perigo de ameaças, etc. Então, nesta data, justamente, nossos sábios instituíram também que todas as cidades que estavam cercadas por muralha, na época de Yeshua Ben Nun, quando eles entraram na terra de Israel, estas cidades vão comemorar também no dia 15. Por esta razão que nós temos essa comemoração especial de Purim em Israel. Se alguém vai, por exemplo, o Talmud diz, na cidade de Tiberia, Tiberíades, que era uma cidade cercada por muralha naquela época, então lá se comemora no dia 15. Hoje, por exemplo, você vai para Tel Aviv e comemorar no dia 14, a cidade de Tel Aviv não existia naquela época, então, e a cidade de Tiberias vai ser no dia 15, por exemplo. Por quê? Porque era cercada por muralha. Então, voltando ao nosso assunto, então, na prática, nós vemos aqui que temos diversas duas datas e quando comemoramos Purim. O Talmud está aqui analisando, então, como ficam as cidades pequenas. Cidades pequenas que não têm quem lê a Megillah, que não têm um minyan necessariamente, ou aldeias, que não têm uma estrutura. Hoje em dia tem, inclusive, pequenas comunidades, nós podemos dizer aqui no Brasil, então podemos imaginar. Florianópolis não tem uma comunidade organizada, Sorocaba, não tem um grupo de famílias que se reúne, etc. Mas chega a hora de fazer Purim, ele não tem leitura da Megillah. Então, eventualmente, vão chamar um rabino ou alguém que sabe ler a Megillah de São Paulo, que vai lá e lê a Megillah em Sorocaba, ou alguém de Curitiba, que vai ler a Megillah em Florianópolis, para a pequena comunidade que mora lá. Na época do Talmud, não tinha essas facilidades. Então, quando este pessoal da pequena cidade vinha, se deslocava já para a grande cidade, se aproveitava, olha, então vamos aproveitar e permitir nesta data para vocês ler a Megillah. Então, por exemplo, vamos lá, o próprio Talmud aqui na segunda Mishnah, estamos a continuação, já na página 21, analisa isto. Keitzad, como? Eu vou ler diretamente em português, que fica mais fácil, flui um pouco mais. Se o 14º dia cair em uma segunda-feira, ou seja, se Purim, vamos imaginar que caiu leitura da Megillah, domingo à noite e segunda durante o dia, então vilas e cidades grandes lêem a Megillah nesse dia. As cidades grandes e a aldeia vão ler quando? Na própria segunda-feira. Por quê? Porque eles já vêm para a segunda-feira, para lá, para vender os mantimentos e demais. Então já vai aproveitar, no próprio dia 14, já tem leitura da Megillah. E as cidades com muralha, certo? E cidades muradas, no dia seguinte. Agora bem, se o 14º dia cair numa terça-feira ou quarta, as vilas vão antecipar para o dia da reunião, que era segunda-feira. Quando que seria segunda-feira, respectivamente? Estou despertando alguém, deixando dormir tranquilo, tá bom? Na prática, seria respectivamente dia 12 ou 13. Se for Purim na terça-feira, que é 14, então vou antecipar para segunda-feira, que é dia 13. Se for quarta-feira, que é dia 14, vou antecipar para segunda-feira, que é dia 12. Ok? Agora bem, então, e as grandes cidades vão no dia 14, na terça ou quarta, e cidades com muralha no dia seguinte. Agora bem, se o 14º dia cair numa quinta-feira, se a quinta-feira vai ser 14, então cidades sem muralha valem no dia 14, cidades com muralha valem no dia 15, que é a sexta-feira, e as aldeias e pequenas cidades vão ler quando? Quando vão ler as pequenas cidades, as aldeias, etc.? Considerando que é quinta-feira, então nos diz aqui, a Megillah é simples. Quinta-feira também é dia de reunião. Vai ler no próprio dia. Eu não preciso antecipar. Se o dia de reunião era segunda e quinta, ou seja, então, e o quinta-feira é 14, vale no próprio dia, como se fosse Purim, que caiu quando? Na segunda-feira. Ok? Desta maneira fica claro. Agora bem, se o 14º dia cair na sexta-feira, se o 14º dia cair na sexta-feira, o que acontece aqui? Então, que seria o dia anterior ao Shabbat, aldeias adianta para o dia da reunião. As pequenas cidadezinhas, aldeias vão ler quando? No dia 13. Ok? Cidades grandes e cidades cercadas de muralha vão ler no dia 14. Por quê? Porque no Shabbat, dia 15, não se pode ler a Megillah. Por que não se pode ler a Megillah no Shabbat? Porque no Shabbat não se pode transportar. Não se pode carregar de um domínio para outro, de um lugar para outro. E pode ser que tenha alguém que tem uma Megillah, mas não sabe ler. Então ele vai ir, ele vai levar a Megilá na sinagoga, na casa do rabino, na casa do vizinho, que é Hazan, e pedir para ele que me lê a Megilá. E Shabbat não se pode. Então vemos aqui que também as cidades cercadas por muralha anteciparam para o dia 14. Então, agora, se o dia 14 cair em Shabbat, se o dia 14 cair no Shabbat, vilas e cidades grandes adiantam a leitura para o dia da reunião. Então, as cidades cercadas por muralha, junto com as vilas, aldeias, vão ler quando? No dia 12, na quinta-feira, que é o dia da reunião. E as cidades cercadas por muralha vão ler no dia 15, que é o dia certo. No dia apropriado. Ok? Agora, bem, surge uma pergunta. Se o dia 14 cair no domingo, então cidades cercadas por muralha vão ler na segunda-feira, dia 15. Cidades sem muralha vão ler no próprio domingo 14. E neste caso, nós vamos antecipar as aldeias para quinta-feira. Se domingo é 14, quinta-feira que dia é? Se domingo é 14, Shabbat foi 13, sexta foi 12, quinta-feira é 11. Então agora descobrimos como pode ser que a leitura vai coincidir, pode ser dia 11, 12, 13, 14 e 15. 14 e 15 é óbvio, porque são as datas estabelecidas, certas para cidades sem muralhas ou com muralhas respectivamente. Mas 11, 12 e 13 são as alternativas que nossos sábios abriram brecha para justamente cada e todos poderem cumprir e participar e cumprir com a mitzvah da leitura da Megilá. E desta maneira, então, nós vimos aqui todas as opções diferentes de como fazer e como cumprir com a leitura da Megilá. Ok? Acho que à medida que fui lendo, já fui explicando. E agora sim, vou abrir, terminamos a segunda Mishnah. Se alguém tem alguma dúvida, deixa eu permitir cada liberar o microfone, fazer sua pergunta.